deputados, senhores e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Foi distribuída a proposta de ordem do dia, bem como a ata da reunião anterior, que naturalmente foi devidamente escrutinada por todos os presentes na reunião. Pergunto se alguém se quer pronunciar. Não havendo registros de pedido de palavra, pergunto, ponho à votação, alguém vota contra? Abstenções? Já vamos a fazer a aprovação da ordem do dia. Ok, pronto, eu estava a avançar. Então, Sr. Deputado Miguel Tiago, sobre o ponto 1, sobre a ordem do dia. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era uma sugestão, um pedido aos membros da Comissão que pudéssemos antecipar o ponto 8, não por nenhuma questão de maior importância, apenas porque o PCP tinha uma pequena proposta a fazer nesse calendário e eu não vou poder ficar para o resto da reunião e gostava de poder apresentar essa proposta. É muito rápido, mas também, obviamente, se os senhores deputados estiverem de acordo com esta antecipação, depois prosseguiríamos normalmente.
Amanhã, 12 de janeiro, eu vou receber às 11 horas, em audiência, para não sobrecarregar a comissão, mas, enfim, aberta a quem quiser e puder estar presente, a União Profissional dos Ópticos e Optometristas. Ópticos e Optometristas. Os ópticos são dos ouvidos. Por isso é que o coro ortográfico mete estas discrepâncias. Portanto, eu ainda sou dos ópticos. São os maus da fita, entre aspas, não é? Nós recebemos aqueles que acham que têm a competência na matéria contra estes. Estes pediram agora e, portanto, nós temos que os ouvir. E às 12 horas, vou receber representantes da Universidade do Minho que me mandaram uma carta a manifestar, têm uma área de optometria, e manifestaram a sua disponibilidade para nos vir cá dar informações para nosso proveito. De maneira que ao meio-dia também agradeci que estivesse cá alguém, porque eu não sei exatamente representar as suas disponibilidades para colaborar com a Comissão nesta matéria. Por isso, agendámos os dois de seguida. Vamos ouvir primeiro aqueles que foram acusados de não terem legitimidade e depois ouvimos a Universidade do Minho. Portanto, foi distribuída esta documentação que eles mandaram e, portanto, quem vier à reunião estará devidamente informado. relativamente àquela investigação que andamos a fazer sobre os técnicos superiores doutorados com funções de investigador. No que diz respeito aos laboratórios de Estado, tivemos muitas respostas que foram distribuídas. Há divergências entre os números indicados pelos laboratórios e os números indicados pelo fórum dos respectivos conselhos científicos. E, portanto, pedimos um pedido de esclarecimento ao Instituto Ricardo Jorge, cuja informação não corresponde à informação que tínhamos. Também foram pedidas informações à Universidade Técnica de Lisboa e ao Governo Regional da Madeira, que não tinham respondido. O Governo Regional dos Açores respondeu a dizer que não tinha ninguém nessa situação, e supondo que na Madeira será situação idêntica, e é por isso que não terão respondido. De qualquer maneira, pedimos para responder. A audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a audição regimental, está agendada para o dia 2. O Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, que é um homem bastante preocupado com o funcionamento das boas relações entre o Parlamento e o Governo, por seu livre-arbítrio, tinha marcado para o dia 3, mas dia 3 é uma quinta-feira, eu disse que não. Portanto, tem que ser no dia 2, que é uma quarta-feira de manhã, que é quando não coincide com a reunião. Quando não coincide com a reunião, é à quarta-feira que fazemos este tipo de audições. Portanto, espero que agora ninguém venha dizer que quero a audição no dia 3, porque... Bom, portanto, são estas as informações que eu tenho para dar. Às 10. Dia 2, quarta-feira, às 10 horas. É a seguir às jornadas parlamentares do PSD. É o Ministro do Ensino Superior. Nesse dia alteramos, mas o PSD deve vir cheio de desnica para trabalhar nesta matéria. Bom, é que esta já estava marcada antes de ser marcada, achei que não valia a pena estar alterada. Aliás, mesmo que não tivéssemos o ministro, teríamos reunião da comissão sempre. Bom, e então passamos agora para a ordem do dia, ponto 4. Projeto de Lei 462 do CDSPP, regime relativo ao financiamento dos estabelecimentos do ensino particular e cooperativo, precede aqui da alteração ao Decreto 553. Qual? É a pedido do PSD, pensei que toda a gente vai saber, a pedido do PSD. Sala. Ah, eu não reparei que tinha tirado isso. Deliberação sobre a sequência da apreciação na especialidade, condição e votação na Comissão, atenta à publicação do decreto que regula o apoio de Estado aos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, procedendo à quarta alteração ao Estatuto de Ensino Particular e Cooperativo. Ora bem, eu pergunto ao CDS, na última reunião, o CDS tinha manifestado a possibilidade de retirar esta iniciativa, no entanto, ela já tinha sido votada e, portanto, implica uma decisão da Comissão. Vamos avaliar, ou seja, se o CDS e com a concordância dos outros grupos parlamentares tem que ser por consenso, uma vez que houve uma votação. Se entenderem que se encerra o assunto aqui, tudo bem, será a posição da Comissão. Se entender que não, ou qualquer outro grupo parlamentar, então seguir-se-á o processo. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente. Eu julgo que na última reunião em que eu não estive presente, o Sr. Deputado Michel Seifert já fundamentou a posição do CDS sobre esta matéria, que vai no sentido de este projeto de lei que foi aprovado em plenário estar ultrapassado pela negociação que houve a posteriori entre o Ministério da Educação e as associações do ensino particular e cooperativo e até com a intervenção do Sr. Presidente da República. É evidente que mais tarde surgiu a portaria que fixa os valores e aí sim é que se centra o problema. Isto é, hoje o problema já não está no plano legislativo, porque o decreto-lei que foi promulgado depois dessa negociação vai de encontro àquilo que a Assembleia da República tinha aprovado, que era o projeto de lei do CDS. Hoje o problema centra-se, sobretudo, nos valores de referência do financiamento das escolas com contrato da associação. É por isso que o CDS-PP propõe, com o consenso, se houver consenso da Comissão, a retirada deste diploma. E daí também que tivéssemos já apresentado um projeto de resolução com balizas sobre os valores de referência que a portaria deveria conter, porque ela, de alguma forma, contraria o espírito do decreto-lei que foi promulgado pelo Presidente da República.
Portanto, essa iniciativa já deu entrada na Assembleia, ainda não chegou à Comissão. Ainda não temos conhecimento. Entretanto, sobre esta matéria, acabou de entrar um pedido de audiência da Associação do Ensino Particular e Cooperativo. Tem estes, não sei quem são os dois S que têm aqui. Ah, de escolas, pois, no ensino privado. Pois. Pronto, que eu agora disse para agendar, não é? Bom, de qualquer maneira, pedir audiência será agendada. E temos também aquela iniciativa do CDS, o projeto de. O requerimento do CDS para a vinda da ministra. Esse mantém-se. Pronto. Então, agora, perante esta situação, cabe-me colocar à consideração da Comissão a proposta que foi apresentada pelo autor inicial desta iniciativa, no sentido de ela se interromper o processo, de ela caducar, uma vez que houve evolução a montante, não, que já foi depois da votação. Pronto, ninguém se opõe. Então, vamos comunicar ao Sr. Presidente da Assembleia da República que, nestas condições e com estes argumentos, esta iniciativa caducou. Tem a palavra o secretário Dimitri Reito.
Vamos comunicar que caducou por vontade da Comissão, que não tem nada a ver com a questão dos argumentos políticos aduzidos aqui pelo CDS, com os quais o PC concorda em parte, mas não concorda com todos. Por isso, quer dizer, só fazer este reparo, porque uma coisa é comunicar a decisão. Outra coisa é dizer que a Comissão toda concordou com a argumentação que foi expressa aqui, o que não corresponde toda à verdade, pelo menos na parte que nos toca.
Eu suponho que o que tem que ser comunicado é que a iniciativa que tocou por proposta do Grupo Parlamentar que teve a iniciativa com a concordância dos restantes grupos parlamentares. Não se apresentam os argumentos. O argumento, digamos que será aquele objetivo, que é, uma vez que o assunto foi considerado ultrapassado, seria o conteúdo da carta, seria nesses termos. Sr. Deputado Bravenico.
Sr. Presidente, nós concordamos inteiramente com o consenso que está aqui gerado. No entanto, tenho uma dúvida regimental. É se a figura que nós estamos aqui a utilizar é a adequada. Porque a caducidade de uma iniciativa legislativa não acontece por nossa decisão. Acontece porque se cumprem critérios ou não se cumprem critérios. Não é? Portanto, eu acho que nós devemos ver com alguma atenção o instrumento regimental que servirá melhor este nosso consenso para nós cairmos numa armadilha qualquer.
Houve aqui uma imprecisão. Portanto, nós comunicamos o entendimento da Comissão, pelo plenário é que vai decidir. Portanto, nós comunicamos ao Sr. Presidente, ao Sr. Presidente agenda para o plenário, não é? Porque a votação foi feita em plenário, não é? Portanto, é o nosso entendimento que deve caducar. Isso aí depois temos aqui a. As nossas assessoras que utilizarão a linguagem adequada, mas a ideia. Passamos então agora para o novo ponto 5, que é a calendarização das atividades e propostas de programa a desenvolver até ao final da sessão legislativa pelos grupos de trabalho e relatores das áreas temáticas. Eu devo começar por fazer uma declaração de boa vontade, que é esta. Há alterações ao calendário parlamentar que nos ultrapassam. Por exemplo, marcação de jornadas parlamentares e outras coisas. Por isso, nós vamos considerar este plano de atividades na base de que tudo decorrerá normalmente. Sujeito a alterações dependentes de agendamentos do plenário que não nos ultrapassam. Portanto, é preciso termos isto em conta. Poderá ter que haver sobreposições e depois aí teremos que eventualmente usar alguma flexibilidade. Eu começaria pela Sra. Deputada Rosalina Martins, no sentido de apresentar sumariamente, o plano de atividades do Grupo de Trabalho sobre os Currículos, que considera a audição de especialistas, a realização de uma conferência e a visita a uma escola. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que portanto, eu recebi este grupo de trabalho do qual não fazia parte na semana passada e, entretanto, era para me ter encontrado com a Sra. Deputada Manuela de Melo no sábado, não foi possível. Na segunda, ontem também não foi possível a mim porque tive duas escolas, uma de manhã e outra de tarde. E, portanto, decidimos manter a calendarização, mas sem indicar datas, porque estas três iniciativas aqui previstas, a visita à Escola da Ponte, é preciso agora concretizar um contacto com eles. A audição de especialistas também tem que ser negociada com o Conselho Nacional de Educação, que tem estado neste projeto desde o início, porque há indicação de alguns especialistas também pela parte do Conselho Nacional de Educação, e a conferência com o professor António Damásio está também sujeita à confirmação, tendo em conta a sua agenda, mas esta é a única que tinha já uma data aprazada, o que é o mês de março. Eu não enviei datas porque, pronto, espero durante esta semana e durante a próxima semana conseguir fechar este dossiê e ter datas indicativas para cada uma destas três iniciativas, depois de conversar com a Sra. Deputada Manuela de Melo e depois de contactar também a Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação.
Muito bem, convinha, era, uma vez que se trata de um convidado que vem do estrangeiro, fazer uma previsão de datas possíveis para lhe apresentar e cativar essas datas no nosso calendário de atividades. Para depois, quando ele disser que pode vir numa determinada data, nós podemos. Não é? E, portanto, ficar cativado o mais depressa possível. Agora, se o deputado João Sequeira não está presente, seria para fazer a apresentação do plano de atividades do Grupo de Trabalho do Desporto. Não sei se alguém está mandatado do Grupo de Trabalho para apresentar a apresentação. Foi distribuída. Está distribuída este mapa. De qualquer maneira, eles propõem uma conferência sobre o ciclo de preparação olímpica. Aliás, já temos uma data prevista. Não temos. 18 de abril. A conferência sobre financiamento do sistema desportivo, 31 de maio. E uma visita a Lagos. Data indicada, eu proponho que seja o mais próximo possível do verão. Sr. Deputado Emílio Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, a minha intervenção não tem a ver diretamente com o Grupo de Trabalho do Desporto, e nem com nenhum, mas seria mais, digamos, do ponto de vista da abordagem a este ponto de ordem de trabalhos. Porque penso que, embora seja bastante importante ouvirmos, enfim, pela viva voz de cada um dos nossos colegas, aquilo que recebemos por escrito, considerando que dentro de meia hora temos uma audiência da FENPROF e ainda outra. E temos dois requerimentos aqui que normalmente costumam ser debates vivos e participados, onde se pede a vinda da Ministra, para ver se não seria possível, neste ponto de ordem de trabalhos, dispensarmos a apresentação daquilo que, enfim, que foi distribuído e que nós conhecemos, porque cada um de nós, de uma forma ou de outra, participou na elaboração destes planos de atividades. E se calhar fazíamos mais, faria mais sentido aqui, se me permite, Sr. Presidente, a sugestão, vermos a proposta do PCP, que penso que foi por causa desta proposta que foi distribuída, que o Sr. Deputado Miguel Tiago pediu a antecipação deste ponto, e se calhar faria mais sentido fazermos isto, porque senão corremos aqui o risco de termos o FENPROF à espera, termos as Associação de Empresas e das Academias de Portugal e para fazermos uma discussão sobre temas que todos nós conhecemos e no qual nós todos participamos.
Muito bem, eu estava só formalizado, porque os grupos de trabalho não têm existência deliberativa e, portanto, faz sentido é ser o plenário da Comissão a seguir. Bom, mas eu acho que não vejo inconveniente nesta proposta do Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Todos os deputados conhecem as propostas. Sendo assim, o PCP tem uma proposta a apresentar, uma adenda, uma discussão. Sendo assim, se não houver oposição, considera-se que toda a gente, que o plenário da Comissão tomou conhecimento disto e que, tirando a intervenção do Sr. Deputado Miguel Tiago e outros que possam vir a fazer depois, considera-se aprovado com as condições apresentadas no início esta ordem de trabalho, este projeto. Sr. Deputado Miguel Tiago, com a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria, antes de mais, dizer sobre a sua intervenção inicial, que também é com bastante dificuldade que podemos assumir um compromisso total com um calendário de atividades desta natureza e tão diversificado, mas obviamente tomamos nota. e, para efeitos do necessário, também se pode considerar a concordância do PCP. O único motivo que nos levou a pedir a antecipação deste ponto prende-se precisamente com esta sugestão de realizar e de tentar encontrar em algum espaço livre da Comissão um dia para realizar uma audição específica sobre os laboratórios de Estado. A Comissão tem realizado um trabalho importante, independentemente do PCP não estar muitas vezes de acordo com as conclusões políticas, mas reconhece a importância desse trabalho e tem-no valorizado já desde a passada legislatura no que toca ao acompanhamento da ciência. Esta legislatura, novamente, um trabalho aprofundado em torno das questões da ciência. Mas sentimos que há um dos eixos do universo público da ciência que tem ficado, por motivos diversos, certamente, à margem da reflexão e, pelo menos, com a ponderação que o PCP julga que seria necessária. Por isso mesmo, a proposta que apresentamos é tão simples quanto isto, que possa esta Comissão realizar uma audição pública sobre a situação atual e o futuro dos laboratórios de Estado e que ela seja integrada como património desta Comissão e, se a Comissão assim entender, inclusivamente poder vir a contribuir para um relatório, seja do relator da ciência, que está intimamente ligado ao tema, ou outro senhor deputado que possa vir a produzir um documento síntese com as conclusões sobre isso. Estamos convencidos que isso seria um instrumento de trabalho importante para todos os deputados e grupos parlamentares desta Comissão, tendo em conta que continua-nos a passar um pouco ao lado o que se passa nos laboratórios de Estado. Também bem sabemos que não são todos da tutela do Ministério da Ciência, aliás, a maior parte não é. No entanto, se há comissão nesta Assembleia que acompanha a ciência, independentemente de não ser esse o Ministério que acompanha todos os laboratórios, é esta, e portanto parece-nos razoável que seja esta comissão a fazer esse trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tinha aqui no meu despacho, tinha dito para agendar para a próxima reunião, uma vez, enfim, que é para ter o... Sim, sim, entendo. E, de facto, como estamos a falar de laboratórios, é perfeitamente lícito falar nas questões laborais que estão até etimologicamente ligadas. Não sei se há alguma... Mas aqui dos vários grupos parlamentares, há aqui desejos de manifestação de entendimento. Vou avançar o Sr. Deputado Nico e li primeiro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos que, digamos, esta proposta do Partido, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, revela, digamos, de facto, a necessidade na nossa Comissão de nós olharmos mais atentamente para esta dimensão. Nós não estamos nada contra isso, mas nós propunhamos, se nós todos estivéssemos de acordo, uma vez que está em desenvolvimento um trabalho sobre ciência, um relatório sobre ciência, se o nosso colega deputado relator para a ciência poderia acolher esta proposta do PCP no âmbito do seu trabalho, e nós não nos opomos completamente nada a isso. Muito pelo contrário, portanto, acarinhamos esta proposta, entendemos é que poderá, digamos, ser acolhida da forma que o Sr. Deputado Ferreira Gomes muito bem entender, e talvez na próxima semana ele nos apresentar uma proposta de relatório de ciência que contemple, digamos, esta peça. E, digamos, da nossa parte não vemos qualquer inconveniente, muito pelo contrário.
Obrigado, Sr. Deputado Ferreira Gomes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho, digamos, acho que é de conhecer o mérito da proposta e não tenho nenhuma objeção a que seja dado um espaço especial. Como eu disse na última reunião, creio, estou nesta altura a tentar fazer vários contactos no sentido de para sinalizar, como agora se diz, de tentar definir um programa de trabalho para este próximo ano. E uma das áreas em que pensava fazer incidir o trabalho são os laboratórios de Estado, eventualmente não de uma forma completamente autónoma e isolada, mas enquadrados no problema da organização da ciência em Portugal, das várias estruturas e várias organizações da ciência, mas dando espaço para que pudesse haver uma presença, digamos, dos parceiros interessados, aqui neste caso os laboratórios de Estado, na forma que entendam e uma forma mais aberta do que no modelo que usei no passado. Digamos, a minha intenção era conduzir alguns contactos nas próximas semanas para depois fazer uma proposta concreta à Comissão, mais concreta do que aquela que submeti, no sentido de definir, digamos, um calendário e uma marcha e uma definição dos temas. Essa é a minha intenção, mas se a Comissão tiver tiver vontade, nesta fase, temos os contactos que estou a fazer, estou a tentar recolher também a sensibilidade e as áreas que seria relevante tratar. Se a Comissão entender que os laboratórios de Estado merecem um lugar à parte, isolado, digamos, não tenho objeções a que isso considere. Eu estava a pensar, mas não está isto terminada essa reflexão, a pensar fazê-lo no quadro de uma análise das várias organizações de ciência em Portugal. Portanto, aqui envolvesse os laboratórios de Estado, a par das unidades de investigação ligadas à academia, os laboratórios de Estado, a maioria deles ligados aos laboratórios associados, normalmente ligados também às universidades, do trabalho das outras unidades dispersas e interesses em fins lucrativos, e, portanto, neste quadro, dar um espaço aos laboratórios de Estado e num modelo em que cada setor pudesse ir mais longe ou não, conforme a vontade que fosse manifestada e conforme a disponibilidade que as pessoas e esses parceiros tivessem. Esse é o ponto da minha reflexão, mas está ainda em aberto.
Muito obrigado, Sr. Miguel Tiago.
Sr. Presidente, a proposta do Sr. Deputado Bravnik parece-nos bastante razoável, aliás, tinha feito uma alusão a essa possibilidade. Também não temos nada a opor que esta audição sirva como um instrumento para uma abordagem mais alargada do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. No entanto, a proposta que o PCP apresenta é que, independentemente da forma como os dados, os contributos que aqui nos vierem a ser trazidos, sejam tratados pelo Sr. Deputado Ferreira Gomes, aquilo que propunhamos era que, pelo menos, a audição fosse especificamente sobre esta matéria. Nós temos feito várias audições em que os laboratórios associados, as unidades de investigação, os investigadores, as universidades surgem em conjunto, mas nunca tivemos um espaço em que os laboratórios de Estado pudessem vir partilhar com esta Comissão qual é a situação atual que atravessam, qual é a sua missão e quais são as dificuldades ou o potencial que identificam na atualidade para o cumprimento dessa missão. Tendo em conta que é, a par das universidades, e muito mais do que os laboratórios associados, porque não são públicos, mas a par das universidades, o outro eixo do sistema público de investigação, e que tem sido, de certa forma, descurado por esta Comissão, era por isso mesmo que propunhamos a realização de um momento especial, independentemente depois das conclusões poderem vir a integrar o património mais generalista do relatório do Sr. Deputado Ferreira Gomes, mas a proposta era nesse sentido. De toda a forma, se os grupos parlamentares entenderem, o Sr. Deputado Relator principalmente, que carece de maior ponderação, também não vemos nenhum problema para que a decisão seja tomada, desde que fique aberto esse espaço, numa próxima reunião.
Eu gostaria de chamar a atenção, e até de certa maneira para reforçar a posição do PCP, é que chegou-me aos ouvidos vários ecos, chegaram, de pessoas que ficaram agora com algumas expectativas na sequência da consulta que nós estamos a fazer sobre a situação dos técnicos a exercer doutorados, a exercer investigação como investigadores de base. Nesse caso, portanto, digamos que já abrimos aqui uma exceção. Estamos a fazer esse levantamento, estamos a insistir com as instituições que não deram dados, que deram dados que não correspondiam a outros dados que nós tínhamos, e, portanto, acho que fará sentido fazer essa audição e depois o resultado da audição, se o deputado Ferreira Gomes assim o entender e os grupos parlamentares, integrar o relatório final, haver uma linha, mas isso aí será uma decisão do relator, em que eventualmente se refira a essa matéria. Querem, consideramos o assunto discutido e fica agora ao critério do deputado Ferreira Gomes depois articular com o PCP para agilizarmos, ou querem que se agende uma discussão para a próxima reunião sobre essa matéria? Sr. Deputado Ferreira Gomes?
Eu, se me permitem, em termos de pragmáticos, sugeria que nos desse uma semana para eu poder contactar com o PCP, estudar aqui e depois ou chegarmos a uma solução convergente ou outra solução que pudesse acolher as preocupações do PCP, digamos, do meu ponto de vista, sem perturbar também uma certa coerência que eu tentava dar a um tratamento global dos problemas da ciência em alguns aspectos.
Então está inaugurada a ponte direta entre o PSD, entre o relator e o PCP para sair, por fato faz sentido. Considerarmos a parte humana do assunto. Bom, então, consideramos este plano de atividades grosseiramente aprovado, tendo em conta que há datas que estão aqui marcadas que eventualmente poderão ser alteradas por razões que não dependem de nós. Peço àqueles que ainda não apresentaram datas concretas que o façam o mais depressa possível para podermos cativar a dias na agenda. Então, sendo assim, não sei se a FENPROF ainda não está, está marcada para as 5. Ainda falta, portanto, ou continuamos na amena cavaqueira ou vamos beber um cafezinho até chegar. Ah, já está, pois. Já está. Não me lembrava que tínhamos dado o salto. Bom, ponto 5 da ordem de trabalhos, que é agora o novo ponto 6, da Associação Nacional de Apoio Terapêutico, é a petição número 124, solicita que a Segurança Social tome medidas adequadas, conforme a lei, e uniformizadas no tocante à atribuição de subsídio de educação especial, cabe ao CDSPP a elaboração do relatório. Está distribuída a nota de admissibilidade, que eu suponho que é pacífica. Portanto, a petição é de admitir. Trata-se de uma petição em nome coletivo, subscrita pela Associação Nacional de Apoio Terapêutico, única a peticionar, não sendo obrigatória a sua adição em reunião da Comissão, e a publicação diária da Assembleia da República. Os que terão aqui um erro, em vez de apresentar a petição em nome da Associação, se tivessem posto os associados todos, provavelmente teria outro tratamento, mas o regimento é assim. Portanto, como temos menos de 1000 assinaturas, a audição do peticionário será feita pelo deputado relator. Eventualmente, o grupo de trabalho sobre o ensino especial, isso é o relator dirá o que entende, é reunião aberta a todos os deputados. Portanto, a petição é de admitir, não é obrigatória a sua publicação, a audição será feita pelo deputado relator. Sugere-se que seja dado conhecimento da petição e da audição da peticionária à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública. São questionados os ministros da Educação e do Trabalho e Solidariedade Social para que se pronunciem sobre a petição. Bom, o CDS, pois oportunamente, se ainda não tem condições para fazer, oportunamente apresentará o relator. Ponto seguinte, requerimento do CDS-PP, audição do ministro da Educação para prestar esclarecimento sobre o futuro das escolas em contrato de associação. Este relatório foi apresentado na última reunião, foi distribuído e vamos agora proceder à sua discussão e votação. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa além daquilo que já foi dito. Tem a palavra.
Sr. Presidente, eu peço que os argumentos que aduzi para a retirada do projeto de lei que propus à Comissão são os mesmos que nos levam agora a pretender que a Sra. Ministra preste esclarecimentos sobre a portaria que traduz em termos financeiros o Decreto-Lei número 138-C de 2010. E, portanto, o que politicamente aconteceu é que o Decreto-Lei veio realmente de encontro às pretensões das escolas com contrato de associação e à própria iniciativa que o CDS-PP tinha tomado na Assembleia da República, que mereceu votação maioritária no plenário e que acabámos de retirar. Acontece que a portaria que depois deu corpo a este decreto-lei, que materializou este decreto-lei, defraudou de alguma forma, em termos dos valores apontados, as escolas do ensino particular e cooperativo. E, portanto, o que se pretende é que a Sra. Ministra preste esclarecimentos a esta Comissão sobre o acordo a que chegou em termos do Decreto-Lei e sobre os valores que estão incluídos nesta portaria, que, caso não seja revista, poderá pôr em causa a existência de muitos contratos de associação e, particularmente, a sobrevivência de muitas escolas espalhadas pelo país.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bravenico.
Sr. Presidente, muito obrigado. Relativamente ao requerimento do CDS, nós queríamos aqui deixar duas pequenas notas. A primeira, para referir, e há pouco não o indiquei, porque entendi que deveria ser agora,
que a iniciativa do CDS, portanto, o projeto de lei 462, caiu, portanto, ficou sem efeito pelas razões que nós apresentámos durante a discussão em plenário, que era extemporâneo e criar ruído quando estava um processo negocial a decorrer. Portanto, tínhamos razão premonitoriamente na nossa argumentação. Relativamente ao conteúdo, digamos que foi agora indicado como motivo para o requerimento do CDS, o nosso grupo parlamentar não irá opor-se, digamos, nem a esta proposta de requerimento, nem ao seguinte, do Bloco de Esquerda. Portanto, e deixamos, achamos que portanto, a Sra. Ministra virá cá, certamente em data, a confirmar com o Sr. Presidente e prestará os conhecimentos todos que forem entendidos oportunos pelos grupos parlamentares. Portanto, nós não nos iremos opor, iremos abster em ambos os requerimentos, fica já aqui feita a nossa posição relativamente ao requerimento que vem a seguir.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Vânia de Jesus.
Bom, Sr. Presidente, caros colegas, relativamente a esta matéria, também dizer do objeto do requerimento do CDS-PP, que obviamente, relativamente ao projeto que foi retirado pelo partido proponente, dizer também que o PSD, quando foi o agendamento em plenário e a sua discussão sobre este tema, teve a oportunidade de dizer que a oportunidade não foi a melhor e que claramente colocámos as reservas quanto à oportunidade e ao método utilizado porque estavam a decorrer as negociações entre os representantes do setor e o governo, mas ainda assim concordámos com o sentido do projeto, votámos a favor. O que não, no momento, não nos comprometemos foi com as propostas em concreto que foram apresentadas pelo CDS-PP. Ainda assim, é verdade, foi promulgado pelo Presidente da República, embora a gente, todos nós somos testemunhas que publicamente têm sido muitos dos professores e pais encarregados da educação que têm os seus alunos a usufruírem deste modelo de ensino, nomeadamente no que diz respeito aos colégios com o contrato da associação, que embora o Presidente da República tenha anunciado através da portaria como uma solução equilibrada para a revisão do regime dos contratos entre o Estado e o ensino privado, a verdade é que têm sido muitos os professores a manifestar. Vimos o Sr. Presidente da Comissão dizer que já há pedidos de audiências novamente sobre esta matéria e aquilo que eles nos dizem é que o problema não está na portaria, está exatamente no decreto e que a revisão, o problema está na portaria e que a revisão, obviamente, deve ser efetuada pelos motivos que nós sabemos aqui, nomeadamente saber quanto custa o erário público um colégio com contrato de associação e saber também quanto custarão os futuros já existentes consórcios público-privados que nós sabemos que são resultantes da parque escolar, tudo partido daqui, nós sabemos os cortes que foram efetuados e claramente a motivação que levou o CDS-PP a apresentar este requerimento, que nomeadamente falta-nos esclarecer esta Câmara e esta Comissão, o financiamento destas escolas, que nós sabemos que foi um corte de financiamento grande e que põe em causa aqui, obviamente, o trabalho de muitos professores e em causa também a lesão de vários alunos. Ainda assim, também dizer relativamente a este requerimento que é positivo e oportuno, porque se olharmos até para o plano de atividades, teríamos só a vinda da Sra. Ministra a 29 de março e pelas matérias que marcam a agenda política desta Comissão e a matéria educativa, obviamente o PSD irá votar favoravelmente a vinda da Sra. Ministra a esta Comissão.
Preciso mais pedidos de intervenção. O Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu já dei a posição do Grupo Parlamentar do PCP na anterior reunião. Não temos nada a opor que a Sra. Ministra possa vir prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre o futuro da relação do Estado com o ensino particular, nomeadamente com as escolas de contrato de associação, e também para reforçar esta nota deixada pela Sra. Deputada Vânia Jesus de que a vinda regimental seria previsivelmente realizada apenas em março, e aproveitando já para me antecipar, até pela minha limitação de tempo, para a discussão, discussão do relatório, do requerimento, peço desculpa, apresentado pelo BE, dizer que da nossa parte, da parte do PCP, tanto e ainda mais, e com mais ênfase pelos assuntos levantados pelo requerimento do BE, como por estes apresentados e traduzidos no requerimento do CDS, vemos todo o interesse que a Sra. Ministra da Educação possa vir a esta comissão e o Sr. Presidente encontrará a forma, estou certo, de que caso os dois requerimentos sejam aprovados, seja possível aprofundar ambos os temas, porque eu julgo que os vários temas, porque o requerimento do BE não se cinge a um tema, tem outros tantos, e era bastante importante que encontrássemos uma forma de harmonizar, se vierem a ser aprovados estes requerimentos, porque todos os assuntos são de veras importantes. Portanto, da nossa parte, manifestamos o apoio a ambos os requerimentos e aproveitei, porque como estou muito limitado de tempo e sem prejuízo da importância do requerimento do CDS, para também dar já a posição do PCP sobre o requerimento do BE.
Obrigado, Sr. José Manuel Rodrigues. Já agora vou passar a palavra à Sra. Deputada Ana Drago, depois Sra. Deputada José Manuel Rodrigues, enquanto autor do requerimento em causa, será o último a falar. Sem a palavra.
Muito brevemente. Porque há pouco também não tive a oportunidade de me pronunciar sobre o projeto de lei que foi originalmente apresentado pelo CDS. O Sr. Deputado José Manuel Rodrigues dizia-nos aqui que, enfim, ele teria perdido a sua atualidade ou a sua acuidade política em razão do decreto-lei do Governo, por ser idêntico. Eu não creio que essa apreciação seja... Não, ou pelo menos não é a percepção que o Bloco de Esquerda faz, ou seja, havia um conjunto de aspectos do projeto apresentado pelo CDS, nomeadamente contratos plurianuais e o financiamento das turmas que estão a fazer um determinado ciclo de ensino que seja concluído, que já estavam no projeto do CDS e que são agora vertidos para o decreto do Governo. Mas havia todo um outro conjunto de matérias do projeto do CDS que não estão no decreto do Governo e... devo dizer, a bem da concessão política do Bloco de Esquerda, ainda bem que não estão no decreto-lei do Governo, porque eu creio que eram aspectos negativos que, aliás, levaram à nossa abstenção e não a uma concordância. Dito isto, é óbvio que todos compreendemos que muitas da contestação que está a vir dos colégios com contratos de associação vem, de facto, da portaria na qual o Parlamento não tem capacidade de atuação. Mas compreendemos, obviamente, que o CDS tenha questões que queira colocar à Sra. Ministra da Educação sobre esta matéria e sobre este dossiê, e nesse sentido, obviamente, nós também não nos iremos opor à vinda da Sra. Ministra para esclarecer esta situação. Muito obrigada.
Dr. José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, é só para resumir a nossa posição em relação a este assunto. Ao contrário do que disse o Sr. Deputado Bravo Nico, o projeto de lei 462 não foi extemporâneo, porque ele, de alguma forma, pressionou, a Assembleia da República pressionou o Governo a negociar com as associações do ensino particular e cooperativo. Coisa que não tinha feito antes da publicação do decreto-lei. Aliás, o decreto-lei que sai da Presidência da República nada tem a ver com aquele que entrou. E, portanto, a nossa proposta não foi extemporânea, a posição da Assembleia da República também não foi extemporânea e oportunidade para ser a mais adequada, e a verdade é que o Governo recuou nesta matéria. O decreto-lei contempla grande parte dos objetivos que a Assembleia da República queria plasmar em termos do que devem ser os contratos de financiamento do ensino particular e cooperativo. O que está agora em causa é a portaria que materializa esse decreto-lei que, na nossa opinião, e também das associações do ensino particular e cooperativo, não satisfaz os objetivos da liberdade de ensino, nem, de alguma forma, consegue ir de encontro a um financiamento razoável destas escolas. E, portanto, tenho a oportunidade de ouvir a Sra. Ministra sobre esta matéria e até comparar valores por turma e por aluno entre o ensino público e o ensino estatal e o ensino particular e cooperativo.
Sr. Presidente, só colocar uma questão ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, independentemente do nosso voto, já é favorável à vinda da Sra. Ministra. Perceber um pouco que, obviamente, esta posição há falhas e alterações que têm de ser feitas na portaria e perguntar por parte do CDSPP. Muito também daquilo que o PSD nesta matéria disse que aguardaria a promulgação do decreto-lei e só depois também se pronunciaria sobre esta matéria, mas eu disse na altura se através de uma apreciação parlamentar e aí sim nesta casa, nesta Assembleia, poderíamos através da apreciação parlamentar, através do decreto, já fazer também essas alterações à portaria E perceber também, por parte dos partidos, se esta questão da apreciação parlamentar está colocada de parte ou se consideram que nos aspectos que são positivos e naqueles que são negativos, há aspectos mais positivos que coloquem a Assembleia fora deste processo e através da portaria, sim, se conseguirá resolver todos os problemas. Com um projeto de resolução, uma recomendação ao Governo e nós, obviamente, através da apreciação parlamentar, poderíamos ter aqui esse processo nesta casa, trabalhado por todos os partidos e sermos nós deputados a fazer essas alterações, automaticamente a portaria também seria depois alterada com as indicações que fossem feitas da apreciação parlamentar. Obrigada.
Eu pergunto à Sra. Deputada se posso interpretar da parte do PS a intenção de avocar à Assembleia este decreto.
Pronto, o Partido Social Democrata sobre esta matéria está a ponderar, e aliás isso já foi dito e foi dito em plenário, nós dissemos, estamos a ponderar, e aquilo, mediante o que foi dito agora e mediante a discussão que houve deste requerimento, também perceber um pouco da parte dos restantes grupos parlamentares, e neste caso do proponente, que foi o CDS-PP, se considera realmente os aspectos positivos e negativos que, a analisar o decreto e realmente as alterações que têm que ser feitas à portaria, se não poderia ser o método, invocando aqui esta casa, a Assembleia da República, a apreciação parlamentar, e aí sim conseguirmos fazer as alterações necessárias e que seriam obviamente feitas também depois a posteriori, à portaria que é necessário, que todos nós sabemos que é necessário essas alterações.
Muito obrigado, deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu penso que a coisa complicou-se. Estava fácil, estava resolutivamente pacificada e complicou-se. Eu acho que é assim, se nós estamos a requerer a presença da Sra. Ministra nesta comissão para dar as explicações que os grupos parlamentares requerentes entendem como convenientes relativamente à matéria, digamos, dos contratos de associação, após um processo negocial que envolveu o Governo, os representantes do setor e, de certa maneira, também a Presidência da República, e que culminou com a promulgação pelo Sr. Presidente da República de um decreto-lei, na sequência do qual sai a portaria, se nós estamos a requerer a vinda do Governo aqui para nos explicar este processo e para nos explicar a tal portaria, parece-nos que não é adequado, digamos, confrontar esse requerimento a solicitar a presença do Governo com a simultaneidade da indicação que vai haver uma apreciação parlamentar. Isso não faz sentido, na nossa opinião, do ponto de vista político. Eu acho que, independentemente e sem prejuízo da iniciativa ser livre para cada grupo parlamentar, acho que as coisas têm que ter uma sequência minimamente coerente. Não é? E eu acho que agora é a altura de ouvir o Governo, de explicar as suas razões e de ser interrogado de acordo com o que for o critério de cada grupo parlamentar. Na sequência dessa audição, se os grupos parlamentares entenderem que nós estamos devidamente esclarecidos, tomarão iniciativas muito bem entender. Eu acho que não é correto requerer a presença do Governo e, digamos, ao mesmo tempo sujeitá-lo já com a indicação que vai ter uma apreciação parlamentar. Acho que isso uma coisa anula a outra. Sim. De certa forma, era tudo.
Eu vou partir do princípio que o PC estava mais a pensar em voz alta. Vamos ver o seguimento que tem. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, e respondendo à Sra. Deputada Eugénia de Jus, obviamente que agora estamos confrontados com um decreto-lei e com uma portaria que materializa, do ponto de vista financeiro, os apoios ao ensino particular e cooperativo. Em termos de portaria, a Assembleia da República não pode intervir. Eu acho que era importante que a Comissão de Educação ouvisse a Sra. Ministra e depois dos esclarecimentos prestados pela Sra. Ministra, se vão no sentido de recuar ou não na portaria e na sua revisão, aí ponderaríamos, se o Governo, obviamente, disser que não recua na portaria, aí é que se poderá, naturalmente, ponderar uma apreciação parlamentar do decreto-lei.
Então vou pôr à votação o requerimento do CDS para a vinda da Sra. Ministra. Votos contra? Abstenções? Portanto, está aprovado com a abstenção do PS. Temos livre a quarta-feira, dia 26 de janeiro. Não sabemos se a Sra. Ministra tem. Ou então, 9 de fevereiro. Vou colocar à consideração do Governo as duas. Eu vou falar diretamente com a Ministra e depois comunico com a Ministra dos Parlamentares a data que assistamos. Mas tentaríamos que fosse o mais rapidamente possível e essa aí seria a 26. Sim, tem que ser. Senão comia, come-nos uma reunião. Ah, eu enganei-me. Quarta dia 26. ou quarta, dia 9. Passamos agora ao ponto seguinte, que é o requerimento do Bloco de Esquerda, que já foi tocado por vários grupos parlamentares, até porque eu pergunto... Bem, vou fazer pergunta depois. Sr. Deputado, Ana Drago tem a palavra, se assim o entender, para apresentar o requerimento.
Sr. Presidente, muito brevemente, eu estou certa que todos os deputados que estão na Comissão de Educação têm acompanhado o debate que tem havido sobre as resoluções do Conselho de Ministros sobre cortes na despesa no âmbito do Ministério da Educação, os projetos de reforma curricular no ensino básico e secundário e os pareceres, eu diria, bastante críticos que foram elaborados no âmbito do Conselho Nacional de Educação sobre este projeto, o projeto de despacho sobre a organização do próximo ano letivo, bem como os relatos que chegam da escola da aplicação do novo modelo de avaliação de desempenho. Acho que todas estas matérias são matérias estruturantes naquilo que é o cotidiano, enfim, do sistema público de educação. E, portanto, eu creio que é o momento de termos com a Sra. Ministra uma conversa séria e esclarecedora sobre todas estas matérias, porque elas são determinantes para aquilo que vai acontecer no sistema educativo no próximo ano. E, portanto, eu acho que era o momento desta Comissão Parlamentar de Educação confrontar a Sra. Ministra com as consequências que isto virá a ter, com a forma como a Sra. Ministra entende que, pelo menos aos projetos, se vai submeter os projetos a alterações em virtude dos parceiros negativos, com que parceiros é que vai negociar, a recusa de negociação com os sindicatos em matéria de organização do calendário da organização do trabalho letivo para o próximo ano. Ou seja, há uma série de questões que eu creio que a Sra. Ministra deve responder na Assembleia da República. Não fui breve, lamento.
Muito obrigado. Alguém se quer pronunciar sobre este requerimento? Mas pode, é sempre, a sua voz é sempre bem-vinda. Então, Sra. Deputada Vânia do SUS, depois Sra. Deputada Vigaliano.
Sr. Presidente, só também muito rapidamente dizer que, obviamente, o PSD votará favoravelmente o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Como a Sra. Deputada Ana Drago referi bem, são referidos várias matérias que são importantes, nomeadamente o projeto de alteração curricular do ensino básico e secundário. Tivemos também recentemente realmente o despacho da organização do próximo ano letivo, que há matérias que nós sabemos que até os próprios sindicatos foram informados com poucos dias deste despacho, e a aplicação do modelo de avaliação de desempenho, que são matérias importantes e que o PSD também considera que a Ministra da Educação, em sede desta comissão, é importante que forneça algum tipo de esclarecimento relativamente a estes documentos que são indicados pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Quero voltar a usar a palavra sobre a matéria. Obrigado. Mais alguém se quer pronunciar? Sr. Deputado Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, naturalmente que o CDS votará a favor deste requerimento do Bloco de Esquerda. Há aqui um conjunto de questões que nos parece óbvio que a Sra. Ministra deve prestar esclarecimentos a esta comissão, e julgo que será a ideia do Sr. Presidente fazer, obviamente, estas duas audições hoje propostas no mesmo dia. Sendo que se adaptaria à grelha a estes dois conjuntos de questões, uma do ensino particular e cooperativo e depois as questões levantadas pelo Bloco de Esquerda, que são de grande acuidade.
Muito obrigado. Bom, então vou pôr à votação. Votos contra? Abstenções? Não está aprovado, sem votos contra e com a abstenção do PS. Aí eu ia fazer a proposta que já foi antecipada de certa maneira. Não, mas faz sentido, que era para agilizarmos o calendário, articular os dois requerimentos numa mesma audiência. Poderíamos era depois negociar com o Ministro uma grelha diversificada que permita que o assunto ensino privado seja tratado num bloco e os restantes temas noutro bloco. Merece concordância? Então, e assim será mais fácil encontrarmos uma data. Bom, então está devidamente aprovado com esta articulação. Talvez pudéssemos era fazer, em vez das três rondas a que estamos habituados, fazer duas rondas mais alargadas. Uma primeira ronda Talvez a primeira ronda não seja justifica ser alargada, aquela dos 5 minutos, só para o assunto escolas privadas, ensino privado, e depois uma segunda ronda, provavelmente seja mais alargada, para os outros temas, uma vez que são vários. Sr. Deputado Ana Draco.
Sr. Presidente, eu creio que já na sessão legislativa passada nós tivemos uma situação destas de dois requerimentos aprovados que permitiram uma audição, portanto é capaz de já haver uma grelha até já preparada para estas situações. Obrigada.
Só que nós temos sempre que, como são situações de exceção, a exceção tem que ser confirmada caso a caso. Sr. Deputado Miguel Tiago. Bom, então... vamos fazer o possível para que a Sra. Ministra nos dê o prazer da sua presença e o seu sorriso o mais rapidamente possível na Comissão. Vamos agora dar a sequência à ordem de trabalhos com a audição da FENPROF.